a Rádio ONU em Nova York. Então, tenho o prazer de receber aqui o embaixador de São Tomé e Príncipe, Carlos Agostinho das Neves, que acabou de discursar na Assembleia Geral, falando sobre a segurança regional, também o combate à pirataria. Embaixador, qual é a mensagem que o senhor quer deixar aqui o debate geral?
A mensagem que eu trago do meu país e que me parece extremamente importante transmitir para o resto do mundo é que nós, como sempre, defendemos a solução pacífica dos conflitos. O mundo de hoje é um mundo extremamente cheio de muitos conflitos, quer internamente nos Estados, quer entre os Estados. Mas nós entendemos que se não houver diálogo e concertação entre as pessoas, quer internamente nos seus países, quer a nível da comunidade internacional, dificilmente conseguiremos alcançar os objetivos que desejamos. Esta é a principal mensagem que eu quero transmitir em nome do meu país. A outra tem a ver com a desigualdade enorme econômica que existe entre os povos, entre as nações. Isto cria um fosso e é ele próprio o gerador dos conflitos. Enquanto continuarmos a ter essa má distribuição dos rendimentos, mesmo para os países que potencialmente têm matérias-primas, mas a sua renda é extremamente baixa, porque há o outro lado do mundo que absorve quase tudo e não quer encontrar o justo equilíbrio nas relações entre os povos. E nós entendemos que, se isso persistir, os conflitos vão continuar e não vai haver solução para as grandes questões.
Quer dizer que você acha que a raiz desses conflitos tem também uma raiz econômica?
Ela tem, sobretudo, na minha opinião, uma raiz econômica. Independentemente de problemas culturais que possam criar algumas clivagens que têm a ver com questões de natureza étnica, de natureza cultural ou religiosa, mas, no fundo, a grande substância dos conflitos que existem hoje no mundo tem a ver com a má repartição da riqueza. E enquanto se não encontrar o tal justo equilíbrio nessa redistribuição da riqueza, os conflitos vão persistir, porque os povos de hoje não são os povos de hoje, de ontem. Hoje as pessoas têm uma outra visão do mundo, têm mais conhecimento, têm mais acesso à informação. E, portanto, elas veem que estão a ser, no fundo, exploradas e que isto tem, de alguma forma, avançar um estágio de algum equilíbrio. Enquanto isso não se fizer, quer internamente nos países, quer a nível dos Estados, os conflitos vão persistir.
São Tomé e Príncipe também falou claramente com relação ao combate à pirataria. É uma matéria que o senhor disse que afeta não só o seu país, mas também toda a região. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a contribuição de São Tomé para o combate a esse problema.
O meu país está praticamente no centro desse problema da pirataria no Golfo. Como sabe, nós estamos no centro do Golfo da Guiné, que é um polo do mundo hoje de grande produção de petróleo. E aí a pirataria que se tinha desenvolvido mais para o outro lado do continente está-se a transferir para essa região do nosso continente. E isso deixa preocupado imenso o meu país, porque somos ilhas extremamente vulneráveis, sem meios de defesa e de fiscalização. E o que nos esforça a encontrar um espaço de concertação com os outros países da região e com o resto da comunidade internacional para nos dotar de meios capazes de fazer maior prevenção e maior atuação sobre os piratas. Eles, nesse momento, no meu país, têm tentado algumas ações que criam algum embaraço.
Que ações, embaixador?
Ainda há pouco tempo nós tivemos que fazer o arresto de dois navios que estavam a operar nas nossas águas sem o consentimento das autoridades. Foi um acaso, o que nos mostra que haverá muito mais no resto das nossas águas, que nós temos águas arquipelágicas extremamente vastas e não temos meios para fazer esse acompanhamento e essa fiscalização. Por isso, todo o apelo que pudermos fazer junto à comunidade internacional para nos ajudar, na medida em que o Golfo da Guiné é potencialmente das zonas mais florescentes do planeta hoje em dia, não só pela sua grande produção de petróleo e gás, mas também por ter uma grande quantidade de população, e está na rota de navegação entre o norte e o sul, achamos que, para bem de toda a comunidade internacional, é importante que se tome isto como uma das grandes prioridades do mundo.
Agora vamos falar de cooperação sul-sul. Nós sabemos que a questão do petróleo em São Tomé e Príncipe, nós sabemos que Angola, a Sonangol, está cooperando com São Tomé nessa área. Como é que está essa questão dos recursos naturais, do gerenciamento desse país?
Nós estamos a desenvolver esforços com vista a encontrar petróleo. Nós temos duas zonas petrolíferas, uma que é uma zona conjunta com a Nigéria e que já fizemos a licitação de alguns blocos, já tivemos algumas empresas a fazer perfuração. Infelizmente, uma delas que encontrou petróleo de boa qualidade, mas que acha que não tem quantidade comercial suficiente. Ela retirou-se, mas nós vamos prosseguir com outras empresas.
Essa empresa é?
É a Total, a empresa francesa, que se retirou há pouco tempo, mas há outras que vão continuar, porque foi encontrado petróleo, quantidades aceitáveis para nós, e vamos ver se prosseguimos esse processo. E temos outra zona, que é a Zona Económica Exclusiva, também já abrimos o concurso, já há empresas que concorreram e ganharam o concurso, está numa fase ainda de prospeção, mas esperamos que nos próximos anos, sendo meio para isso, possa vir a beneficiar um pouco desse recurso.
E a Sonangol continua nessa cooperação?
A Sonangol tem uma cooperação institucional connosco, não está propriamente na exploração de nenhum bloco, esperamos que no futuro venha a estar, porque Angola é um país muito próximo e muito amigo, e com o qual nós queremos a maior cooperação possível.
Agora vamos falar um pouco da Guiné-Bissau, porque o senhor acabou de falar sobre isso, elogiou os esforços que já foram feitos para restaurar a ordem institucional no país. Eu gostaria de saber qual é a cooperação específica que São Tomé e Príncipe poderia dar, principalmente às eleições?
Para a realização das eleições, neste momento, a Guiné-Bissau precisa de alguns recursos financeiros. Infelizmente, o meu país não está à altura de poder responder a esta necessidade. O que nós podemos fazer é, junto dos países amigos, fazer uma diligência para que eles façam algum esforço no sentido de ajudar a Guiné-Bissau a sair dessa situação. Nós queremos, a nível da Cplp, que se façam as eleições na Guiné-Bissau, que se façam da melhor forma e que os resultados depois propiciem à Guiné-Bissau estabilidade e paz. Não gostaríamos que, depois de um novo processo eleitoral, houvesse um novo eclodir de conflitos. Por isso, achamos que tudo deve ser feito com a máxima cautela e também com alguma rapidez, na medida em que esse período de transição não pode prolongar-se eternamente.
E que diligências seriam essas?
Não, nós vamos conversar com países amigos que têm mais poder financeiro.
Que países?
Vários. Países amigos de São Tomé são vários que se poderão, de alguma forma, contribuir. Sabemos que a União Europeia já...
Você está falando fora da Cplp?
Sim, fora da Cplp. Naturalmente, dentro da Cplp também alguns países poderão fazer alguma contribuição. Mas falamos fora da Cplp, falaremos com alguns países com os quais temos maiores relações para que ajudem a resolver esse problema da Guiné-Bissau.
Minha penúltima pergunta é sobre a crise no Sahel, que o senhor também abordou no seu discurso.
Sim, a questão do Sahara Ocidental, que é uma questão que se arrasta há muitos anos, nós gostaríamos de ver resolvida. Tudo indica que Marrocos, nas suas últimas declarações, dá um sinal de querer mais diálogo, e é isso que nós queremos que se faça, que Marrocos e os representantes da República Saharaui Democrática possam sentar-se à mesa e encontrar uma solução para esse conflito, que já é a altura de ter um término.
E a minha última pergunta é sobre a língua portuguesa. O senhor fez seu discurso em português, obviamente. Se nós sabemos que a Cplp tem essa proposta de promover a língua portuguesa em organizações internacionais, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância da língua portuguesa para São Tomé e Príncipe.
A língua portuguesa em São Tomé e Príncipe é a língua oficial e praticamente a língua materna para uma grande parte da população. Por isso, tudo o que nós pudermos fazer para contribuir para a expansão e a aceitação da língua portuguesa no mundo como língua de contacto e língua de negócios, para nós é de extrema utilidade. Ela, para nós, internamente, é a língua de comunicação. E para com o resto do mundo, será, gostaríamos que fosse, uma língua também de comunicação, de negócios, de obtenção de mais conhecimento e de trocas culturais com o resto do mundo.
Embaixador Carlos Agostinho das Neves, muito obrigada pela sua primeira entrevista à Rádio ONU. Muito bem-vindo aqui às Nações Unidas. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Eu quero aproveitar os microfones da Rádio da ONU para endereçar aos meus concidadãos em São Tomé e Príncipe muitas felicidades, que continuemos todos com muita energia a trabalhar para o desenvolvimento do nosso país.
Muito obrigada.
Obrigado.